בעזרת השם, דף למד וו, תתתו של שבת, תודה פסועה, בבינז ונובדיו, שלום עליכם. סתמוס דף למד עמוד ב', נטלסל עלי אינג'בשו, לפי שהם מטלטלים לא את השופר. הנשבינו של פסד, הגמרא ג'יסי, כפריבידו דזלוקה ושופר נושבת. שופר ימוק צפה לגמרא, ומוציבו ג'יסויה, כמו גמרא סוסטיינת הכיוון, זו כנועת אינו סימפליז אסין, מבייס כאו שופר, תן כמו פונסון פרינסיפאו, O toque do shofar é proibido tocar um instrumento no Shabbat, então o shofar é mukze, algo que eu não posso usar no Shabbat, é mukze. Então, isso que disse a Gemara, não posso deslocar nem o shofar, nem uma corneta, também é um instrumento musical. Só posso deslocar no Shabbat, algo que eu posso usar no Shabbat. Então fala a Gemara aqui que é Mukze. Mas pergunta, a Vatana tem uma braita. Shofar mitalter, bechatzotzrot, enam mitaltelim. Uma outra braita fala diferente. Eu posso deslocar o shofar, mas não a corneta ou o trompete. Então, como é que se explica essa contradição? Então, Amarav, lokashe kan beyachid kan betzibur, fala o sábio, tem uma diferença. Se o shofar pertence ao indivíduo, é permitido deslocar no Shabbat, não é mukze. Se o shofar pertence ao público, aí é mukze. Então, assim fala Rabbi Yosef. Qual que seria a diferença entre se o shofar pertence ao indivíduo ou ao público? Então, a Gemara aqui introduz uma outra informação. Naquela época, era normal usar o shofar, além de um instrumento musical, usavam o shofar também com uma madeira. O shofar é curvado, dá para encher com a bebida do bebê. Ele pode usar como uma mamadeira. Então fala essa braita, o shofar não é mukze. Eu posso usar o shofar para algo permitido no Shabbat. Então é como qualquer outro utensílio permitido, não é mukze. Já a trompeta, a corneta é reta, não posso usar como uma mamadeira. Então qual que é a diferença se é do indivíduo ou do público? Se o shofar pertence a um indivíduo, então é normal que ele use isso para dar para o bebê dele com uma mamadeira. Mas se o shofar pertence ao público, ninguém vai usar esse shofar com uma mamadeira para algum bebê. É, pertence a todos. E não vão usar com uma mamadeira para todos. Assim, sucede a Gemara aqui. Amale Abai, fala Abai perguntando. Beachida mai hazi, o irverau ile gamei abomai letinok. Fala Abai, como a gente acabou de falar. Se o shofar pertence ao indivíduo, ele não é mukze, conforme essa braita, porque eu posso usar com uma mamadeira. Fala Abai, também no caso que o shofar é do público, deveria ser permitido deslocar. Porque imaginamos uma situação que tem um bebê pobre. Os pais não têm como dar para esse bebê o que ele precisa. Então agora o público tem responsabilidade de dar para esse bebê uma mamadeira. Podem usar esse shofar público. Então fala Abai, deveria ser permitido deslocar também um shofar do público numa situação desse tipo. Vê tu mais uma pergunta. Hadetane, olha só essa outra braita. Essa braita fala, assim como é permitido deslocar o shofar, eu posso deslocar também uma corneta. Mani, como qual opinião vai isso? Temos três opiniões, três braitas diferentes que se contradizem. Uma braita fala, não desloque nem o shofar nem a corneta. Outra braita fala, desloque o shofar, não a corneta. A terceira braita fala que os dois são proibidos. A explicação de antes não funciona mais. Ela locaste, então a Gemara passa para uma outra explicação. Harab Yudá, Harab Shimon, Harab Nehemia. Tem três opiniões com relação à lei do Mukze. Tem a opinião de Rabbi Nehemia que dificulta mais, a opinião de Rabbi Shimon que facilita mais, e a opinião de Rabbi Yudá no meio. Cada braita vai com uma opinião diferente. Qual que é o debate? Vamos começar com Rabbi Nehemia que dificulta mais. Rabbi Nehemia diz, eu posso deslocar no Shabbat um utensílio, que a função principal do utensílio é permitida, e estou deslocando para essa função principal. Então fala Rabbi Nehemia, a função principal do shofar é o toque, e é proibido no Shabbat. Então fala Rabbi Nehemia, não posso deslocar o shofar nem para usar como uma mamadeira, porque a função principal do shofar não é para ser mamadeira. Então fala Rabbi Nehemia, o shofar é mukze, muito mais a corneta é mukze. Essa é a primeira braita que a gente viu no shiur. A segunda opinião que facilita mais é Rabbi Shimon. Para Rabbi Shimon, eu posso deslocar qualquer coisa que eu posso usar para algo permitido no Shabbat. Eu posso usar o shofar como uma madeira. A função principal não é essa, mas eu posso usar como uma madeira, então não é muktzeh. Fala do Shimon, a corneta também não é muktzeh. Eu não posso usar uma corneta como uma madeira, porque não é curvado, não tem como armazenar lá o líquido. Mas eu posso usar a corneta para muitas outras coisas. Posso usar a corneta para coisas permitidas no Shabbat. Além dessa situação da mamadeira, tem outras formas de usar a corneta. Então fala Bishimon, não é muktzeh. Muktzeh, fala Bishimon, é algo que eu não tenho como usar para algo permitido no Shabbat. Então fala Bishimon, começa a terceira braita, que eu posso deslocar o shofar e também a corneta. E Bidá fala uma situação, uma opinião intermediária. Fala Bidá, a função principal do shofar é proibida, mas tem uma função secundária que é suficiente normal. Era normal na época usar o shofar como uma madeira. Não é a função principal, mas é uma função comum. Então não é muktzeh. Já a corneta não tem uma função comum permitida no Shabbat. Tem como achar usos para a corneta, mas para ajudar, não é uma função comum suficiente no Shabbat para a corneta. Então é muktzeh. Então essas são as três opiniões, essa é a explicação final. O mais shofar na mechatzotzrot. Agora a Gemara pergunta e já responde. A primeira braita fala, é proibido deslocar o shofar e é proibido deslocar a corneta. Pergunta a Gemara que a ordem deveria ser o contrário. É mais novidade falar que é proibido deslocar o shofar. A braita deveria falar, é proibido deslocar a corneta e também o shofar. Porque é uma novidade maior falar que é proibido deslocar o shofar. Deveria deixar a novidade maior para o final. É proibido deslocar a corneta, isso é o mais óbvio. E mais ainda, também o shofar. E a Breda fala, a primeira Breda que a gente viu que fala, é proibido deslocar o shofar e também a corneta. Mas a corneta é mais óbvio que é proibido, deveria falar primeiro. Então a Gemara responde que essa Breda trocou os nomes, porque naquela época o povo tinha chamado com os nomes trocados. Passou a chamar o shofar de corneta, shofar de Hatzotzrot e a Hatzotzra de shofar. Então o povo trocou os nomes, por isso a Breda também trocou os nomes, porque a Breda quis dizer exatamente isso, que é proibido deslocar no Shabbat primeiro, o que é mais óbvio, a corneta, chamou de shofar porque o povo passou a chamar de shofar, e também o shofar não pode ser deslocado, mas uma vez que o nome foi trocado, falou e também a Hatzotzra, que é de Rav Chisa, como falou Rav Chisa de Mar Rav Chisa. Hanetrat mili ishtane shmayu mehi harav bet amigdash. Rav Chisa tem três coisas que o povo trocou o nome depois da destruição do Bet Amigdash. Hatotrata shofara, shofara hatotrata, como a gente acabou de falar, shofar e a hatotra, etc. E vice-versa. Lemanav kamina le shofar shel Rosh Hashanah. A relevância para saber isso é que no Rosh Hashanah temos que tocar com o shofar, que é o chifre do carneiro. Mas uma vez que o povo trocou o nome, então é necessário falar para o povo, toquem com a Hatotzra no Rosh Hashanah, porque eles trocaram o nome. Aravá, Tzavtzafa, Tzavtzafa, Aravá. Outro nome que foi trocado é entre essas duas plantas, a Aravá e a Tzavtzafa. Lemanav Kamina, qual que é a relevância para nós saber isso? Leulav, para os Arbataminim, as quatro espécies de Sukkot, tem que pegar a Aravá. Mas o povo passou a chamar a Aravá de Tzavtzafa, então eu tenho que falar para o povo, peguem como uma das espécies a Tzavtzafa, que é a Aravá da Torá. Ptora, Ptorta, Ptorta, Ptora. Outro nome que foi trocado é entre Ptora e Ptorta. Ptora originalmente era uma mesa grande e Ptorta uma mesa pequena. O povo trocou, passou a chamar a mesa grande de Ptorta e a mesa pequena de Ptora. Então Lemanav Kamina, qual que é a relevância para saber isso? Lemeka Humim, que era uma associação de comércio. Os nomes foram trocados, então se o comprador combina com o vendedor que ele vai comprar Ptora, originalmente era uma mesa grande, mas agora já passou a ser uma mesa pequena, então ele vai receber uma mesa pequena, e assim também o contrário. Amar Abai, fala Abai, Af Anu Nomar, fala Abai, tem mais uma troca de nomes, Ovlila Beikassi, Beikassi Ovlila. Tem dois estômagos do animal, que os nomes foram trocados, Ovlila era o que era chamado de Ramses, e tem Betacossot, que é chamado de Beikassi. E eles trocaram os nomes, passaram a chamar o Betacossot de Ramses, ou de Ovlila. E a Ovlila Passaram a chamar de Betagosot Beikasi. Lembrando, comendo, qual que é a relevância saber isso? Lemachat Shinemtzet Beov Betagosot. Então é o seguinte: tem uma braita no Tratado de Hulin que fala sobre a lei da trefá. Um dos assuntos principais do Tratado de Hulin é a trefá, um animal que tem um defeito nos órgãos internos. Ele não é kasher, se ele tem um defeito nos órgãos internos, então ele não vai conseguir sobreviver 12 meses com esse tipo de defeito. Então esse tipo de defeito torna o animal não kasher. Mesmo que é uma espécie kasher, se abatem esse animal e vem algum defeito interno que tornou o animal trefá, a carne não é kasher. É taref. Fala, Braita, se a gente abate um animal, digamos, abatemos um boi, e tem uma agulha furando uma parede do betacossot, é um dos estômagos do boi. Esse estômago tem duas paredes, tem a parede interna e a parede externa. A agulha está furando somente a parede interna, o animal ainda é kasher. Tem a parede externa, que é suficiente grossa para proteger o estômago, o animal não vai morrer logo, então é kasher. Se a agulha perfurou também a parede interna, também a parede externa, aí o animal é trefá. Assim falou a Braita. Uma vez que os homens foram trocados, então é necessário saber qual que é o estômago que se refere. Naquela época passaram a chamar o Betacossot, que é o caso da Braita, de Rovrila, que é o outro estômago. Esse outro estômago tem a parede bem fina. Se a agulha está perfurando a parede interna, uma vez que tudo isso é uma parede bem fina, então o animal já é trefá. É necessário saber, depois da troca de nomes, se a agulha furou uma parede só da Ovlila, do Ramses, como passou a ser chamado, na verdade é o Betacossot, e o animal é kasher. Se a agulha perfurou uma parede, só a parede interna, do que agora passou a ser chamado de Ovlila, o animal é kasher, porque a Ovlila, depois da troca de nomes, é o Betacossot da Braita, que tem a parede grossa. Amaravashi, acrescenta Ravashi, afano nomar, Bavel Bursif, Bursif Bavel. O povo passou a chamar a região de Bavel de Bursif. E a região de Bursif passou a chamar de Bavel, Babilônia. Trocaram os nomes. Lemainav Kamina, viramos a página. Qual é a relevância para saber que trocaram os nomes? Legitenashim, para a escrita do get, o documento de divórcio. É necessário escrever no documento de divórcio o local da escrita. E então, uma vez que trocaram os nomes, se escreveram em Bavel, que era chamado originalmente Bavel, Babilônia, tem que escrever agora Bursif, porque o povo passou a chamar isso de Bursif. Se escreveram o Get em Bursif, tem que escrever agora Bavel, por causa da troca de nomes. Tem que escrever o nome atual do local. Hadralach, Babel Madlikim, Baruch Hashem, terminamos o segundo capítulo, parabéns. Começamos pela Kira. Vamos fazer algumas introduções. Naquela época, a gente sabe, não tinha eletricidade, não tinha também fogão a gás. Tinham fornos que eram acesos com uma variedade de materiais, como capim, como lenha, ou carvão. A gente vê restos de azeitonas, restos de grãos. Temos que levar isso em conta. Outra coisa é que tinham vários tamanhos de fornos. Tinha kirá, que é um forno pequeno, Kupar, que é um forno médio, e Tanur, que é um forno grande. E cada forno tem uma lei diferente, a gente vai ver por quê e com relação ao que se trata. Pela Torá, é permitido pegar algo cru, colocar no fogo na sexta-feira, e isso vai continuar a cozinhar no Shabbat. Pela Torá isso é permitido. Os sábios vieram e proibiram para que a pessoa não chegue a atiçar as brasas, aumentar o calor das brasas, está aumentando o fogo. Dentro da brasa tem fogo. Se ele vai abanar ao atiçar, ele vai ser uma ir, aumentando o fogo, acendendo o fogo no Shabbat, o que é proibido. Então, sabe, eles falaram que é proibido pegar algo cru e colocar no forno para continuar a ser preparado no Shabbat, para que a pessoa não chegue a lechatot bagchalim. Outra situação, pela Torá é permitido pegar uma panela e se está cozido e colocar no fogo no Shabbat. Pela Torá é permitido, sabe, falando que é proibido. Pode parecer para as outras pessoas que ele está cozinhando no Shabbat. Ou vão pensar mal dele que ele está cozinhando no Shabbat, o que não é positivo. Ou as pessoas vão pensar que é permitido cozinhar no Shabbat. Então é proibido pegar uma panela e colocar diretamente no fogo no Shabbat. Proibição de Hazara ou Netinah Mitchila. Vamos ver, entender melhor tudo isso Fala a Mishnah. Kirashe e sikua bekashu begvava. Tem um forno que foi aceso com capim. É uma kira, um forno pequeno, foi aceso com capim. Notnim alea tafshir. A gente vai ver na Gemara duas formas de explicar a Mishnah. Então vamos levar em conta só um lado agora. O que disse a Mishnah conforme um lado é: eu posso pegar uma panela com um cozido ou com água, aparentemente, e colocar num forno que é aceso com capim na sexta-feira, para isso continuar a ser preparado no Shabbat, porque o capim não tem brasas. Eu não vou atiçar as brasas do capim, porque não adianta nada, o capim não tem brasas. Begefet ubeetzim lo itena cheigrof o achei teneta efer. Se é um forno que tem brasas, tem lá gefet. Acenderam o forno com restos de azeitonas depois que tiraram o azeite, ou restos de grãos, ou lenha, tem brasa. Eu não posso pegar a panela com a comida e colocar em cima dessas brasas na sexta-feira para continuar a ser preparado no Shabbat, porque tem brasas. Pode ser que a pessoa vá atiçar as brasas, aumentar o fogo no Shabbat, é mafir. Mas fala-me, já tem uma solução. Garuf ou katum? Garuf é que tiraram as brasas, então não tem como atiçar nenhuma brasa. Katum é que fizeram um requer. Requer é um sinal. Cobriram as brasas abafando com cinzas. O calor diminui e também a pessoa que vai lá, se ele esquecer que é Shabbat, ou esquecer da proibição, ele vai ver lá as cinzas em cima das brasas, ele vai se lembrar que não pode atiçar as brasas no Shabbat. Então tem algo anormal aqui, um sinal que lembra ele da proibição, que são as cinzas em cima das brasas. Então, fala a Mishnah, eu posso pegar na sexta-feira uma comida e colocar nas brasas para continuar a ser preparado no Shabbat, se é garufa ou katum, se não tem brasas, se eu tirei as brasas e só ficou o resto das cinzas lá, ou eu cobri as brasas com cinzas. Betchamai Omrim, Hamina Balot Avshir. Fala, Betchamai, o que eu posso colocar no forno na sexta para continuar no Shabbat, se assim esquentar? É água, água é permitido. Água que já vai estar quente na entrada do Shabbat. Avalot Avshir, mas fala, Betchamai, não coloque uma comida. Porque pode ser que as pessoas vão pensar que está cozinhando no Shabbat. O Betilel Omrim, fala Betilel, Hamino Bet Avshir, fala Betilel, é permitido colocar também comida. Coloca um cozido na sexta-feira e vai continuar a ser preparado no Shabbat, não tem problema. Ninguém vai pensar que está cozinhando no Shabbat, porque normalmente as pessoas não cozinham com um forno que não tem brasas, teve grifa ou katum, que as brasas foram cobertas com cinzas. Betchamai Omrim, Notnim Avalo Marzerim, fala Betchamai mais. Eu posso tirar a panela de cima do forno no Shabbat, mas eu não posso devolver. Se eu vou devolver, pode ser que as pessoas vão pensar que eu estou cozinhando. No Betilel Omrim Av Machzirim, fala Betilel que não tem receio, posso devolver, porque, como Betilel diz, as pessoas não vão pensar que eu estou cozinhando num forno desses, que é garufa ou katum, que não tem brasas ou as brasas estão cobertas com cinzas. Vamos revisar tudo isso, tem vários detalhes que a gente falou. Fala agora, e Bailo perguntaram aos sábios, como é que se explica a nossa Mishnah? A gente explicou conforme um dos lados. Hai lo iten lo yachziru aval eshaot mashin aval pishenu garuf veno katum. A Gemara sugere uma outra forma de explicar a Mishnah. O que a Mishnah fala no princípio, lo iten, talvez se trata, não devolva a panela para o forno no Shabbat. Talvez é isso. A não ser que seja garuf ou katum. Talvez que a Mishnah falou no princípio, loiten, é no Shabbat, não devolva a panela no forno, a não ser que as brasas já foram tiradas, ou assim as cinzas colocadas em cima da brasa. Então isso no Shabbat. Não sei isso que a Mishnah veio dizer, dificultar a lei do Shabbat, veio facilitar a lei da sexta. Se no caso do Shabbat tem que ser garuf ou katum, a Mishnah fala, nesse caso tem que ser de garuf ou katum. Num caso mais leve, como colocar na cesta, a lei é mais leve, não precisa nem de garufa ou katum. Talvez isso que a Mishnah veio falar. Que se eu tenho um cozido, eu posso colocar na sexta-feira num forno que não é garufa ou katum e deixar isso continuar a ser preparado no Shabbat. Mas, explicando melhor, o Mani Hanania, como Hanania sustenta. Detalhe fala para ele. Hanania, o meu fala Hanania. כל שהוא כמחה בדרוסאי מותר לשעותו על גבי קירה אף על פי שאינו גרוב ואינו כתום. תאו פינם ג'חנניה, תאו איזה משנבי כמו חנניה, אוקי ג'סי חנניה. סיו תיום קוזידו כמאכל בין דרוסאי. סיו תיום קוזידו קרו, תודו זוון ג'זה פריבידו קולוקאי סו קרו, נעשה ספירה, אינה אינתה דוד שבת יש תסתה קרו, אינדה פרה קונצ'ינואה קוזניה נו שבת. נו מפורנו כי תאים ברזז אינו מגרו פוקטום, תאים אז ברזז אספוסט, פרוצה כדי בעת שיסה אז ברזז נו שבת. Isso ninguém discute. Mas fala a Hanani o seguinte. Se esse cozido aqui machar ben drusai, ou seja, ele já está um terço pronto. Está um terço pronto. Já é possível comer isso. Bechat atrak, numa situação de aperto, é possível comer. Ou com dificuldade, é possível comer. Se está um terço pronto. É que machar ben drusai, como um ladrão da época comia, ele estava sempre fugindo, então ele comia a comida assim, um terço pronta. Fala, Hanania. Essa pessoa tem o cozido um terço pronto. Ele pode colocar no forno, não garufa e não catum, com as brasas e não com cinzas em cima das brasas. Posso colocar na cesta. Isso vai continuar a ser preparado no Shabbat. Fala, Hanania, não tem problema. Porque uma vez que ele já pode comer assim, ele não está tão estressado em atiçar as brasas. Porque ele pode comer assim. Talvez a Mishnah concorde com Hanania. Talvez a Mishnah veio dizer... Não devolva a panela no forno no Shabbat, a não ser que seja garufa ou katum. Mas na sexta, eu posso colocar no forno, que isso vai continuar a ser preparado no Shabbat, mesmo que não é garufa ou katum, se é que é machal ben drusai. Então, pode ser que isso que a Mishnah veio dizer. Ou Dima, talvez não, talvez a Mishnah veio dizer como a gente explicou. Leshaotna. A Mishnah veio falar, não coloque na sexta comida no forno, a não ser que seja garufa ou katum. Ve garufa katumim e lolom. E muito mais colocar na, devolver a panela no Shabbat no forno só vai ser permitido se é garufa ou katum. Como é que se explica a Mishnah então? Tashma uma prova. Fala, Gmará, olha só, tem duas discussões entre Beit Shammai e Beit Hillel na Mishnah. Agora a gente vai revisar a Mishnah e vai entender melhor. Beit Shammai omrim chamin avalu tafshil, o Beit Hillel omrim chamin vetafshil. A primeira machloket é se eu posso colocar o cozido no forno. Fala Beit Shammai, não, é só água quente. E Beit Hillel fala também o cozido. Essa é a primeira machloket. Beit Shammai omrim notlin avalo machzirim. Beit Hillel omrim av machzirim. A outra machloket é da sequência. Beit Shammai fala, eu não posso devolver a panela no forno. E Beit Hillel fala, eu posso devolver a panela no forno. Então, o que se vê daqui? Analisa a Gemara. E amar bishlama leshaot nan. Tudo bem, se a Mishnah se trata de colocar na cesta a comida para continuar a ser preparado no Shabbat, aí eu consigo entender essas duas partes da Mishnah. Ah, Rikata, nisso que a Mishnah quis dizer. Kira shei sikua bekashu begvava, mas aí na lea tafshil. Se eu tenho um forno que foi aceso com capim, eu posso colocar a comida na sexta-feira para continuar a ser preparado no Shabbat. O capim não tem brasas. Begefet ubetzim loishe. Achei grof ou achei ten efer. Se é um forno que tem brasas, forno a lenha, ou com restos de grãos ou azeitonas, depois tiraram o óleo, aí eu não posso colocar, se não está garufa ou katum. Mas se está garufa ou katum, se tiraram as brasas ou cobriram com cinzas, eu posso colocar na cesta para isso continuar a ser preparado no Shabbat. O Baimashim, o que eu posso colocar? Que tipo de comida? Beit Shammai omrim, chamin avalo tafshil, fala Beit Shammai, água quente, não um cozido. O Beit Hillel omrim, chamin ve tafshil, fala Beit Hillel, também um cozido. Então, essa é a primeira etapa da Mishnah. Bekech de plique belishot, plique nam belachzir. E assim como Beit Shammai e Beit Hillel discutiram com relação a colocar na cesta comida para continuar a ser preparado no Shabbat, assim também eles discutem sobre devolver a panela no Shabbat no forno. Beit Shammai omrim notlin avalo machzirim. Beit Shammai fala que é proibido devolver a panela no forno. O Beit Hillel omrim av machzirim. E Beit Hillel fala que é permitido. Então vamos revisar. Essa explicação funciona. A Gemara fala, tudo bem. Se a Mishnah fala loiten, significa... Está se tratando de colocar na cesta algo no forno para continuar a ser preparado no Shabbat. Aí falamos já no princípio, se é um forno de capim, o combustível é o capim, não tem brasas, é permitido. Se é um forno com brasas, então é permitido colocar na cesta. Se é garufa ou catum, se tiraram as brasas ou cobriram com cinzas. O que eu posso deixar no forno na cesta para o Shabbat? Fala para chamar água quente. Um cozido não. Pessoas vão pensar que está cozinhando. Betrel fala também um cozido, é garufa ou catum, ninguém vai pensar mal de ninguém. Algo errado. E assim como eles discutiram sobre a cesta, discutiram também sobre o Shabbat. Beit Shammai fala, não devolva a panela, mesmo com água, não devolva a panela no forno. Pode ser que as pessoas vão pensar que você está fervendo no Shabbat. Beit Shammai fala que é permitido, é garufa, catuma, etc. Mesmo um cozido. Funciona a explicação das duas partes. Ela ia amar dar zirdnan, mas se a Mishnah se trata, como a outra forma de entender, que se trata só do Shabbat, não se trata da cesta. Loitene, que é sobre colocar a panela no forno no Shabbat, o que a Mishnah diria? Arriketane, kirashi sikua bekashu begvava, machzirinale. Se é um forno que é aceso com capim, pode devolver a panela no Shabbat. Begeve do beitzim, loyachzira chegrofo acheiten efer. Se é um forno com brasas, não devolva a panela no forno no Shabbat, a não ser que seja garufa ou gatum. O mai machzirim, o que eu vou devolver? Beit Shammai omrim, chamin avalot tafshir. Fala Beit Shammai, água quente, não cozido. O Beit Hillel omrim, chamin avalot tafshir. Fala Beit Hillel, também cozido. Então essa é a primeira etapa da Mishnah. Beit Shammai omrim, notlin avalot machzirim. O Beit Hillel omrim, av machzirim. Aí tem a segunda etapa da Mishnah. Fala Beit Shammai, você não pode devolver a panela no forno no Shabbat? Fala Beit Hillel, é permitido devolver a panela no forno no Shabbat. Hatula, Mali, pergunta, essa explicação não funciona. Por que Beit Shammai tem que falar outra vez a mesma coisa? Então, explicando melhor. Essa segunda forma de explicar, se fala loiten, se trata do Shabbat. Se eu posso devolver a panela no Shabbat. Se é um forno que foi aceso com capim, eu posso devolver a panela. Se tem brasas, eu posso devolver a panela se é garufa ou catum. O que, que eu vou devolver? Fala Beit Shammai, água, não cozido. Fala Beit Hillel, também cozido. Aí depois tem a segunda etapa da Mishnah, que fala Beit Shammai, não devolva o cozido no forno. E Beit Hillel fala, devolva o cozido, você pode devolver. É uma repetição. Beit Shammai já disse antes que eu só posso devolver água, cozido não. Por que Beit Shammai tem que falar outra vez que eu não posso devolver o cozido? Já foi dito isso. Então seria uma repetição à toa. E com certeza não tem repetição à toa na Mishnah. Então a explicação que funciona é a primeira. Então vamos parar por aqui. Amanhã a gente vai continuar essa sugiá. Vamos ver que não é tão simples assim. Vamos entender mais esses conceitos de que a gente acabou de falar, de deixar algo na cesta para continuar celebrado no Shabbat, devolver uma panela no forno no Shabbat, com muito mais. Amém.